andamento da obra e aproxima a entrega dos benefícios prometidos para motoristas que utilizam diariamente o trecho entre Curitiba, Campo Largo, Almirante Tamandaré e Colombo. O projeto prevê a duplicação de 16,7 quilômetros da PR-418 entre os quilômetros 5 e 21, além da construção de 7 novos viadutos, adequações de acessos e melhorias em drenagens e segurança viária. A previsão oficial é de conclusão até 2027. A obra é considerada estratégica para a mobilidade da região metropolitana de Curitiba e deve reduzir congestionamentos, melhorar a fluidez no tráfego pesado e diminuir o número de acidentes em um dos principais corredores rodoviários aqui do Paraná.
Informações de Brian Valêncio, 5 horas e 19 minutos. Mesmo com o cenário econômico ainda desafiador, o BNDES acelera o crédito e tem alta no lucro. O Banco Estatal diz que a procura por financiamentos cresceu forte, principalmente em obras e inovação. Bernardo Silva.
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social é o principal banco público de fomento no Brasil, financiando projetos que impulsionam o crescimento econômico, geram empregos e apoiam setores estratégicos. De acordo com os dados divulgados, o lucro do primeiro trimestre foi de 3,1 bilhões de reais, 17% a mais do que o mesmo período em 2025. Se somados os últimos 12 meses, o lucro vai para mais de 15 bilhões, o maior da história do banco. Os valores investidos também saltaram no primeiro trimestre, foram para mais de 36 bilhões de reais, 44% a mais do que um ano atrás. O setor mais beneficiado foi o da indústria, com cerca de 70% desse valor. Em coletiva de imprensa, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destacou que o banco está preparando uma linha de crédito para apoiar empresas que sofreram com conflitos geopolíticos ou com aumentos de tarifas internacionais. Ainda disse que o banco analisa 56 projetos relacionados a minerais críticos, com uma previsão de aporte de 50 bilhões. Mercadante também ressaltou que o BNDES está diversificando os perfis de investimentos, de olho em setores como fertilizantes, carros voadores e inteligência artificial.
Bernardo Silva, então, com todas as informações e esclarecimentos. Tem gente dando bom dia aqui no YouTube. A Ana Paula Ribeiro, de São Paulo, Carlos Henrique Souza, de Belo Horizonte, Marcos Vinícius Pereira, do Rio de Janeiro, Patrícia Gomes de Recife, e assim vai, Tebas.
E aqui também muitas mensagens já chegando pra gente no WhatsApp, 11972211001. O Paulo Ferentski, que é do Recife, sai cedo pro trabalho, mas tá chovendo por aqui nessa manhã, escreve aqui o Paulo. Também o André Valsene, de Belo Horizonte. Muito bom dia, Fernanda. Bom dia, Tebas. Tô sempre acompanhando o Start TMC. Melhor companhia indo trabalhar. Valeu, muito obrigado, boa, André. Boa. Também o Carlos Salvarelli, que é de Brasília. Falando sobre o Neymar aqui. Acho que o Neymar tem que ir para a Copa do Mundo, é a opinião do Carlos de Brasília. E o Marcos Varnetes, no Rio de Janeiro, dizendo: carioca sofre no Rio, mas por aqui tá tranquilo, escreve o Marcos.
O caso Neymar tá... coloca blusinha, tira blusinha. Coloca Neymar, tira Neymar.
Exatamente.
Não é? Põe blusa, tira blusa. Põe cachecol, tira cachecol.
Como o nosso colunista sempre fala, o Bruno Riz, esse também é um assunto de polarização, né? Muita Exato. Gente que acha que é um absurdo o Neymar não ir para a seleção. Muita gente que avalia que ele não tá bem, não tá jogando tão bem assim e não poderia ir para a seleção. Enfim, quem vai decidir é Carlo Ancelotti e a gente vai continuar acompanhando cobertura completa, inclusive da Transamérica, que agora é TMC, durante a Copa do Mundo. 5 horas e 22 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
A Copa do Brasil entra em sua quinta fase e hoje tem rodada dupla aqui na TMC. Às 19h, Juventude e São Paulo. Temperatura baixa no Alfredo Jaconi, mas a rivalidade vai pegar fogo. E às 21h, Jacuipense e Palmeiras, no Estádio do Café. O melhor da Copa do Brasil é na TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
TMC. Quem escuta, sabe.
5:23, Start TMC no ar em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, também em Curitiba, no aplicativo da Transamérica, que você baixa aí no seu smartphone, TMC, TMC você baixa e nos escuta em qualquer região do universo, se você estiver ali passeando por Saturno, por Plutão, enfim, você também acompanha aqui.
Se tiver
aqui.
Com ET.
Se tiver, aí você fica tranquilo que é multiplataforma. E também no nosso canal do YouTube, o @TMCNewsBR com imagem. Você acompanha como quiser aqui o Start TMC. Falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo tá chegando às vésperas da convocação da seleção. A dúvida, né? O técnico Carlo Ancelotti se disse confiante em suas capacidades para escolher o time do Brasil. Numa entrevista à agência Reuters, o Ancelotti falou sobre Neymar, vai ser convocado ou não vai? Ele afirmou que é uma escolha que não é fácil, né? Não é uma escolha fácil, tem que considerar os prós e também os contras. Vamos acompanhar.
É muito amado Neymar, né? Não só para o povo, mas para também os jogadores. É muito amado, isto é também um aspecto, porque em um ambiente, não, se vou chamar Neymar, não é que vou meter una bomba dentro al vestuario. Tú tienes que elegir, tienes que considerar muchas cosas. En este aspecto, Neymar es jugador importante para este país por el talento que ha mostrado siempre, que ha tenido problemas, que está recuperando, que está trabajando fuerte para recuperar, que está jugando, que en los últimos tiempos ha mejorado mucho, está jugando con continuidad, es obviamente para mí una decisión no tan sencilla. Hay que evaluar bien pro y contra. Ma esto a mí no me mete presión. No me mete presión porque como he dicho, es un año que estamos evaluando no solo el Neymar, todos los jugadores.
E ao falar da convocação como um todo, o italiano chamou no peito e disse que, por mais que fazer um time perfeito seja impossível, ele tem informações suficientes sobre os jogadores para fazer uma lista com menos erros do que qualquer outra pessoa.
Eu sou a pessoa mais indicada para tomar esta decisão, porque a informação que tenho eu sobre todos os jogadores brasileiros en este año no la tiene nadie. Entonces yo soy la persona más indicada. Puedo hacer una lista perfecta, imposible, pero puedo hacer una lista con menos errores comparándolo con otros. Esto estoy seguro.
A gente acompanhou então o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, nesse italiano com algumas palavras em português, mas deu para entender perfeitamente, inclusive aqui para a gente fechar a informação sobre Copa do Mundo, a convocação final, hein? Nessa próxima segunda-feira, dia 18 de maio, às 5:00 PM, vai ser feita a convocação dos 26 jogadores num evento no Museu do Amanhã, que é belíssimo, no Rio de Janeiro, com a cobertura completa, como sempre, da Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
Horas e 27 minutos. Durante o discurso de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques destacou a posição do Brasil como tendo um dos sistemas eleitorais mais avançados do mundo e ressaltou a necessidade de constante evolução em prol da democracia.
O único de votação brasileiro constitui patrimônio institucional da nossa democracia. No tocante à recepção, à apuração e à divulgação dos votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Essa posição de destaque global não impede o constante aperfeiçoamento do nosso sistema. Afinal, somente foi conquistado e se mantém a partir desse processo contínuo de evolução, o que assegura a posição de vanguarda entre todas as democracias contemporâneas.
É, e teve climão, viu? Teve climão. Davi Alcolumbre evitou aplaudir Jorge Messias durante a posse do Cássio Nunes Marques na presidência do TSE. A gente lembra aqui da rejeição do nome do Messias ao STF, né? Na sabatina realizada no Senado Federal. A ausência de reação foi também acompanhada por Hugo Mota e o ministro Luiz Edson Fachin, evidenciando o clima de tensão institucional nesse evento.
Pois é, reforçando então, o gesto ocorre semanas depois do Senado barrar a indicação de Messias em um movimento articulado que marcou uma derrota relevante para o governo Lula. O episódio destaca, reforça o desgaste entre Executivo, Congresso e Judiciário em meio à disputa política que segue impactando o cenário pré-eleitoral desse ano.
5 horas e 29 minutos, o presidente Lula lançou um pacote de 11 bilhões de reais para a segurança pública com foco no combate ao crime organizado e impacto também direto na agenda eleitoral de 2026. O programa Brasil contra o Crime Organizado prevê ações contra tráfico de armas, asfixia financeira de facções e melhora também nas investigações, além do reforço do sistema prisional.
A iniciativa ocorre em meio à pressão sobre o governo na área da segurança, tema central da disputa com adversários, como Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, e o lançamento sinaliza uma tentativa do governo de consolidar uma marca no setor considerado decisivo para o debate público e o cenário eleitoral.
E daqui a pouco tem entrevista ao vivo sobre esse assunto aqui no Start TMC, para a gente entender também, né, do ponto de vista jurídico, o que pode acontecer com essa decisão do governo federal. Nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende discutir a guerra com o Irã em reunião com o presidente da China, o Xi Jinping, durante visita ao país asiático. Apesar da agenda, Trump disse não considerar necessária a ajuda chinesa para lidar com o conflito, ao afirmar que os Estados Unidos vão vencer de uma forma ou de outra, pacificamente ou não, claro, nas palavras de Donald Trump.
A viagem ocorre em meio ao impasse nas negociações envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, com a China mantendo proximidade com o Teherã e papel relevante no mercado de petróleo. O encontro entre Trump e Xi Jinping, o primeiro em mais de 6 meses, acontece em Pequim nesta semana, com expectativa de tratar também de comércio e tensões diplomáticas globais. Agora 5 horas e 31 minutos.
E tem mensagem chegando pra gente, você participa junto com a gente aqui do Start TMC, mande a sua mensagem aí, 11972211001, 11972211001, você que tá em Brasília, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba, também em São Paulo, ou no aplicativo ou no YouTube. O Marcos Vernetes, no Rio de Janeiro, mandando aqui, já está no caminho do trabalho, escutando o Start TMC. O João Zafirian, da Zona Leste de São Paulo, mandando bom dia. Que bom que não tem greve no metrô. É isso mesmo, João. Não tem greve no metrô, tá? Essa informação muito importante. Que bom que você também aqui manda a mensagem pra gente reforçar para toda a nossa audiência que nos acompanha em São Paulo. Não tem greve de metrô aqui na capital paulista. Também o Ricardo mandando mensagem, ele é de São Paulo, sobre a entrevista de Carlo Ancelotti. Eu não chamaria Neymar, diz aqui o Ricardo. E a Juliana Castellari, que é de Brasília também. Muito bom dia, Tebas. Bom dia, Fernanda. Minha companhia diária é o Start TMC, escreve ela.
Maravilha, e tem muito mais, viu? Nós vamos até às 7 horas da manhã. Vamos continuar então aqui com o nosso giro de notícias, de destaques. O Brasil enfrenta uma crise de endividamento e médicos alertam que em muitos casos o problema vai além da falta de controle financeiro e pode estar ligada a um transtorno psiquiátrico. A gente vai ouvir o relato da Camila Nunes, que é onomaníaca em tratamento, que já fez que já fez 240 milhões de reais. Eu até engasguei, gente, porque olha só, a Camila fez 240 milhões de reais em dívidas em compras compulsivas.
É, realmente é uma loucura. E pra gente entender mais sobre esse assunto, que não é simples, é complexo, a gente conversou com a Tatiana Filomenes, que ela é psicóloga e também coordenadora do Ambulatório de Oniomania do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Vamos acompanhar.
É até interessante porque eu mal faço divulgação do tratamento que a gente faz no Hospital das Clínicas, na psiquiatria, porque o número de pessoas que procura é enorme. Então, da pandemia para cá, nós tivemos quase 2,000 pessoas procurando tratamento. E ali é um lugar em que as pessoas vêm buscar justamente que estão mais graves, né? Elas já estão num quadro desse do endividamento, recorrente, como trouxe a nossa participante anterior, né, contando do problema dela. O que acontece, né? A compra compulsiva, ela hoje é vista como uma questão de um descontrole do comportamento, ou seja, uma dependência de um comportamento. Então, ele tem similaridades com uma dependência química, né? Então, ele atinge a mesma sensação cerebral de prazer. Então, ele ativa o nosso sistema de recompensa. As pessoas acabam buscando na compra um remédio, como eu costumo falar, para suas questões emocionais. Então, entra muito em frases como: ah, mas eu mereço, eu trabalho tanto, minha vida está tão difícil, ah, tô passando por tal coisa. É como uma dependência de comida, como uma dependência de outros comportamentos, como jogo, como sexo, comida, internet. Tá todo mundo nesse lugar da impulsividade. Por que as pessoas levam tempo para perceber? Porque eu tô comprando e eu tô fazendo algo que todo mundo faz. Só que quem tem um problema com a impulsividade, o que acontece? Ela tem um freio mais longo. Então, eu demoro mais tempo para perceber que aquilo é um problema. Eu demoro mais tempo para frear o comportamento. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa mau caráter e não sei que eu estou endividada. Eu faço isso por uma questão de um desajuste emocional, em que eu busco nele uma recompensa. Eu acho que vai dar conta, porque as pessoas costumam, de uma forma geral, fazer contas de cabeça, né? A gente faz as contas mentais. Então, eu costumo falar que conta mental no final do mês sempre sobra dinheiro. Ou o cartão vai ser sempre mais baixo do que a gente imaginou que ele vem. Então, quem nunca se assustou com uma fatura de cartão? Quem nunca achou que ia sobrar mais dinheiro do que sobrou? E essas pessoas que têm um problema com compras, elas acreditam nessas mesmas questões, só que numa potência em que elas não param de comprar. Elas estão sempre gastando atrás de outra dívida. E eu, como trouxe, né, a pessoa que participou antes falando do comportamento, é uma dívida para sanar outra dívida, para sanar outra dívida. Não é que ela gastou tudo isso em, né, em 21 empréstimos em compras, mas é muito para acertar juros, parcelas atrasadas, e esse é um montante que cresce de uma forma muito rápida e a pessoa perde totalmente o controle das finanças. Até porque um
doutora Tatiana, das compras, ele...
Oi.
Não, então, eu queria ver se a gente consegue entender a origem, né? Eu estava, antes da sua entrada aqui, eu estava falando sobre um estudo de economistas brasileiros que estão identificando uma tendência de pessoas quererem seguir padrões de consumo publicados por influencers em redes sociais. Eu queria saber se na sua pesquisa, só lembrando aqui ao nosso ouvinte, né? A doutora Tatiana trabalha com oniomania, né? Que é a mania de consumo, tá correto, né? No Hospital das Clínicas. Então, a sua experiência é muito valiosa pra gente. Na sua experiência, da onde vem? Qual é a origem dessa compulsão por compras?
Olha, então vamos lá. A gente tem três possibilidades, tá? De origem. Essa é aquela pergunta de milhões, tá? No meu estudo, quando eu fiz o mestrado, uma das coisas foi tentar buscar realmente a questão origem. Então, quando a gente vai para a origem do indivíduo, a gente vai para questões que são relacionadas à minha, tanto essa necessidade cerebral de busca pelo prazer. Então, a busca pelo prazer está muito vinculada ao que hoje todo mundo passou a falar da dopamina. Então, as pessoas têm um equívoco quando pensa: ah, eu tenho, a minha dopamina atinge o máximo quando eu compro. Não, é quando eu penso que eu vou comprar. Eu já lancei a dopamina no meu organismo e aí eu não consigo mais frear o comportamento, porque eu já estou com aquilo programado para ser executado. Todas essas questões que envolvem dependências, elas acionam o sistema de recompensa cerebral Ou seja, eu tenho uma injeção de dopamina naquela hora, tá? E aí eu tenho a questão da origem do indivíduo, que também você olha para famílias dessas pessoas e vê que você encontra problemas com transtornos relacionados à impulsividade, perda de controle, dependência, em maior número do que numa outra família. Aí você vai para a origem do indivíduo. Pessoas mais suscetíveis, que acho que é onde entra essa questão das redes sociais, influencers que a gente vive hoje, essa enxurrada do estímulo online, que ele não é mais uma busca ativa minha por algo. Eu tenho uma recepção passiva de informações, porque eu sigo pessoas e o meu feed da rede social vai me mostrar produtos, compras, estímulos, coisas que eu pesquisei no meu celular. Então ele vai ter os patrocinados, então eu recebo um boom de opções e ofertas, das quais coisas que eu nem achava que eu precisava, eu de repente vejo e falo, que legal, acho que agora eu preciso disso, e essa pessoa está falando que é muito bacana, então eu posso levar isso, mas aquilo eu levo frete grátis, ou eu entro para pesquisar algo e aí falo assim, pessoas que compraram isso ou que viram isso também compraram aquilo, né? Então a tendência curiosa do ser humano é atiçada o tempo inteiro por essas estratégias de marketing, que são na verdade estudos de neuromarketing, nada mais é do que isso, e que cai quem tem um problema com compulsão por compras, entende que esse é um terreno muito fértil.
Essas pessoas estão sendo manipuladas
o tempo inteiro.
Muito bem, conversamos com a doutora.
E a gente vai para outra origem, só para terminar. Outro ponto da origem é a sociedade que a gente vive hoje. É uma sociedade de consumo, que estimula o consumo, crédito sem consciência, renegociações e propostas que são importantes, porém as pessoas não têm educação de revisão do seu padrão de finanças, das suas economias. Então hoje, se você pega dinheiro no banco, é uma coisa, o banco conversa com outro banco que vai pôr um limite, mas aí você entra nas lojas hoje que vendem coisas, elas têm oferta de crédito do mesmo jeito. Então você vai lá e essas lojas não conversam com os bancos, então o seu crédito está quase que limitado em muitos lugares. As pessoas vão migrando de opções de consumo o tempo todo.
Perfeito, doutor. Isso vai muito ao encontro do que o Alvarez estava falando agora mesmo sobre o trabalho dos influencers, né, que influenciam demais, como, né, foi redundante agora, mas que incentivam demais esse consumismo exacerbado dos internautas, e também, de certa maneira, vai ao encontro do que a gente falava sobre a ausência de educação financeira. Exato. Nas nossas escolas.
A gente ouviu então a psicóloga Tatiana Filomensky falando sobre a oniomania, que é o transtorno de compra compulsiva, e a explicação da psicóloga até está baseada no fato real, né? De uma pessoa em tratamento que já fez até 240 mil reais em dívidas em compras compulsivas. Então, quem se identificou aí com problema, peça ajuda médica, busque tratamento para se controlar, para se curar. 5 horas e 41 minutos.
E a gente muda de assunto agora. O presidente Lula anunciou um pacote de 11 bilhões de reais contra o crime organizado, né? Ele fez isso nessas últimas horas em Brasília. As informações com Murilo Hernandes.
O pacote foi anunciado em cerimônia aqui no Palácio do Planalto e é dividido em quatro eixos principais: asfixia financeira das organizações criminosas, o reforço da segurança máxima nos presídios, a ampliação das investigações de homicídios e o combate ao tráfico de armas e explosivos. Desse total anunciado, 10 bilhões serão destinados a uma linha de crédito para estados e municípios investirem em equipamentos e estruturas de segurança pública, como viaturas, drones, câmeras corporais e sistema de monitoramento. Os outros 1 bilhão de reais serão usados nas demais ações estratégicas do programa. Durante o lançamento, o presidente Lula confirmou que quer criar um Ministério da Segurança Pública. Mas para isso acontecer, ele precisa da aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso para dividir as competências. Lula afirmou também que o combate ao crime organizado precisa de integração entre os países e citou conversas sobre o tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Eu disse ao presidente Trump, se você quiser colaborar, tem espaço. para vocês participarem conosco no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao contrabando de armas nas fronteiras. Agora, vai trabalhar em consonância com aquilo que é, sabe, a decisão do governo e da polícia brasileira.
Já o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou os políticos que querem distribuir armas para a população.
Quem tem que portar arma é a polícia, que é profissional. Arma é um perigo. A única política de segurança no mandato anterior era distribuir arma, liberar arma, liberar arma, liberar arma, liberar arma. E isso acaba na mão de bandido, acaba na mão do crime organizado.
O ministro da Justiça, Wellington César Lima de Silva, destacou que o programa prevê atuação conjunta entre as forças federais, estaduais e municipais.
Dois dos quatro eixos partem de uma base sólida, de uma experiência provada e comprovada. Os outros dois eixos, presidente, com muita consistência, serão, de fato, inovação fundamental para fecharmos a lógica.
Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou em entrevista exclusiva ao TMC 360 que o Congresso deve priorizar o debate da segurança pública e combate às facções criminosas.
Segurança. Aliado a isso, nós tivemos as facções criminosas avançando de maneira muito forte em todas as regiões do Brasil, justamente demonstrando aquilo que, por muito tempo, o Estado não quis enxergar, que é a organização dessas facções criminosas que, infelizmente, acabaram se infiltrando em praticamente todos os setores da nossa sociedade.
O governo espera começar a implementar as medidas ainda neste ano, enquanto os projetos relacionados ao pacote devem avançar no Congresso Nacional nas próximas semanas.
5 horas e 45 minutos e essa entrevista do Hugo Mota, né, exclusiva aqui para a TMC, repercutindo demais realmente. E hoje a gente vai ouvir Simone Tebet, né, pré-candidata ao Senado por São Paulo, também será entrevistada hoje no TMC 360. 5h45, vamos para mais manchetes aqui no Start TMC.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza o uso do FGTS para compra de armas de fogo, ampliando as possibilidades de saque do fundo. A proposta de autoria do deputado Marcos Polon exige que o trabalhador comprove regularidade no registro de armas e tenha autorização legal para aquisição.
O texto prevê que o saque cubra o valor da arma, munições e itens de segurança e ainda precisa passar por outras três comissões e também pelo plenário, né? Então, realmente, ainda há um caminho bastante extenso. É um texto que divide opiniões, também recebe críticas. A medida reacende o debate sobre a finalidade do FGTS, criado para a proteção do trabalhador, ao mesmo tempo em que insere a segurança pessoal como justificativa para o uso dos recursos.
A Polícia Federal apontou ao STF que o deputado federal Marcelo Queiroz tenha sido beneficiado por um esquema de fraudes em contratos públicos ligados ao governo do Rio. A investigação indica que o parlamentar usava a atuação em defesa dos animais como fachada para movimentação de recursos considerados irregulares.
A operação autorizada pelo ministro Flávio Dino apura suspeitas em licitações da Secretaria Estadual de Agricultura entre 2021 e 2023, período em que Queiroz comandava a pasta. De acordo com a Polícia Federal, a empresa Consuvet firmou contratos de quase 200 milhões de reais, com cerca de 35 milhões já pagos, apesar de não ter estrutura compatível para executar os serviços, o que reforça os indícios de irregularidades.
A IP afirmou ter reformulado o sistema de tratamento de água após fiscalização da Anvisa identificar contaminação bacteriana em 2025. A fabricante do grupo Química Amparo implantou novos protocolos como osmose reversa, quarentena de produtos e contratação de consultoria especializada.
Apesar das mudanças, a empresa voltou a ser alvo de sanções por falhas no controle de qualidade, levando à suspensão temporária de produção, né, da produção de itens líquidos. A companhia afirma que não há comprovação atual de contaminação, enquanto a Anvisa mantém a recomendação contrária ao uso de parte dos produtos e também avalia novas medidas. Agora são 5 horas e 48 minutos.
E agora nós vamos para o esporte.
É isso, Copa do Brasil movimentando essa semana. Os primeiros classificados já para as oitavas de final definidos e muita atenção nas arquibancadas. Ainda alguns jogos vão ser realizados, tanto hoje como também amanhã, com a cobertura da TMC. E quem traz o panorama é Kaique Silva.
Amigos do Start TMC, meio de semana de muita Copa do Brasil e na noite desta última terça-feira conhecemos os três primeiros classificados à fase de oitavas de final da competição, com destaque para a vitória do Internacional no Beira-Rio por 3-2 diante do Atletic e o Cruzeiro vencendo por 1-0 o Goiás em pleno Mineirão. O grande destaque da noite de ontem, completando a trinca dos favoritos, garantindo, portanto, as suas vagas, o Fluminense venceu por 2-1 a equipe do Operário. Apesar da vitória do time do técnico Luiz Ubeldia, depois do jogo, vaias por parte do torcedor nas arquibancadas. Motivo, inclusive, de questionamento a Savarino, autor de um dos gols do Fluminense, em zona mista depois do jogo.
Eu acho exagerado, não? Eu acho um pouco exagerado porque para mim eu sempre vou me cobrar quando jogo bem, quando jogo mal. E como falei, o time sabe quando joga bem, quando joga mal. Eu acho exagerada essa vaia, mas para mim o mais importante vai ser a classificação. Já a gente vai pensar na próxima ronda da Copa do Brasil quando venha, quando joguemos a Copa do Brasil. Como falei, temos ocasiões dentro do jogo, jogamos bem por momentos do jogo, a gente tem que matar o jogo em certo tempo do jogo e esperemos melhorar nos próximos jogos isso para a gente conseguir uma sequência ganhadora.
E nesta quarta-feira, mais 7 jogos ainda por essa quinta fase da competição. Às 19h, a bola rola para Vasco e Paysandu em São Januário, no mesmo horário em que Juventude e São Paulo se enfrentam no Alfredo Jaconi. Um pouco mais tarde, às 19h30, no Couto Pereira, é a vez do Coritiba receber o Santos. Às 20h30, confronto de duas equipes do interior de São Paulo, Mirassol recebendo o Bragantino. E às 21h30, mais 3 jogos para fechar a rodada dessa quarta-feira. Remo e Bahia, Ceará e Atlético Mineiro e o Jacuipense recebendo em Londrina o time do Palmeiras.
Vários jogos importantes e também um dos destaques, sem dúvida, essa partida que o Kaique Silva trouxe, citou aí, Juventude e São Paulo. Jogo em Caxias do Sul, São Paulo conquistou a vitória na primeira partida 1-0, mas chega pressionado com Roger Machado, bastante contestado por parte da torcida, e não é fácil enfrentar o Juventude em Caxias do Sul, 19h da noite, cobertura completa da TMC para essa partida.
E a gente continua aqui com o nosso giro de repórteres, 5h51. A investigação sobre um esquema de corrupção envolvendo policiais militares em Belfort Roxo ganhou novos desdobramentos com um cabo da Polícia Militar preso durante a Operação Jade Marinho.
O Ministério Público denunciou mais 11 policiais militares que recebiam propina de comerciantes para prestar serviço de segurança durante o expediente no 39º Batalhão em Belfort Roxo, na Baixa da Fluminense. Um dos agentes, o cabo Michel Maia Rodrigues, foi preso durante uma operação com o apoio da Corregedoria da PM. Segundo as investigações, os policiais recebiam pagamentos semanais para manter viaturas e agentes à disposição de comerciantes da região. O esquema funcionava dentro da rotina do batalhão e com repasses organizados entre os envolvidos. A investigação também aponta que Michel Maia atuava como intermediador dos pagamentos e tinha ligação com uma milícia da Baixada Fluminense. Quebras de sigilo bancário identificaram transferências entre os denunciados em datas compatíveis com o esquema. O caso é um desdobramento da Operação Patrinos, que no ano passado já havia levado à prisão outros 10 policiais acusados de extorquir comerciantes em Belfort Roxo.
Valeu, muito obrigado pelas informações, Jade Marinho, 5h52. Você participa com a gente aqui do Start TMC, é 11972211001, nosso WhatsApp 11972211001, você participa aqui à vontade mandando a mensagem pra gente. O Lucas Monterraz em São Paulo, hoje tá frio demais por aqui, 12 graus, na Zona Leste de São Paulo. Que bom que não tem greve do metrô, escreve ele. É verdade, Lucas, você também citando esse assunto, é bom a gente informar. Não tem greve do metrô aqui em São Paulo hoje. O Diego, no Rio de Janeiro, muito bom dia, Tebas e Fernanda. Por aqui não tá tão frio assim. O Bruno Castrelles, de Curitiba, também mandando mensagem, saindo de casa e já escutando o Start TMC.
É o ouvinte aí curtindo o Start TMC, sendo informado pelo Start TMC, o ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Então, para você, ouvinte, mais uma notícia, mais um giro de repórter. A União Europeia vetou a importação de carne e também alguns animais do Brasil. O bloco atualizou a lista de países que cumprem regras contra o uso de antimicrobianos na pecuária e exclui o Brasil, mas manteve a Argentina, Paraguai e Uruguai. Vamos com o Brian Valêncio.
A União Europeia anunciou a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar carne e outros produtos de origem animal ao bloco europeu. A decisão foi tomada após o governo brasileiro não apresentar garantias consideradas suficientes sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária. Com a atualização das regras sanitárias da União Europeia, o Brasil pode deixar de exportar, a partir de 3 de setembro, produtos como carne bovina, aves, ovos, mel, pescado e até equinos para os países europeus. Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados pelo bloco. Segundo a Comissão Europeia para a Saúde, o Brasil agora precisa comprovar que atende às exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos durante todo o ciclo de vida dos animais utilizados nessas produções que são exportadas. A comissão ainda afirmou que, assim que houver conformidade, as exportações podem ser retomadas. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado Pedro Lupion, o Brasil vai solucionar todas as novas exigências até o prazo limite.
Olha, o produtor rural brasileiro não tem um dia de paz, é uma coisa impressionante. Toda hora aparece uma novidade, um problema novo para a gente enfrentar. É mais uma vez uma ação dos europeus protecionista para o seu público interno para criar um problema no comércio internacional e principalmente tentar barrar um pouco da competitividade dos produtos brasileiros lá na União Europeia. Para tranquilizar aos pecuaristas do Brasil, aos produtores de carne bovina, aos produtores de frango, de mel, de ovos, que isso só teria efeito a partir de setembro e que até lá nós teremos com certeza todos os protocolos aprovados, mostrando que aqui nós temos uma produção limpa, uma produção de qualidade, uma produção que cumpre todos os critérios e que sem dúvida alguma nós continuaremos como os principais produtores de proteína animal do mundo.
Vale destacar que a União Europeia proíbe substâncias usadas tanto para a prevenção de doenças quanto para estimular o crescimento animal, prática ainda permitida em alguns mercados. Entidades do setor brasileiro ainda avaliam os efeitos dessa medida e dizem que vão tentar reverter essa decisão até a data limite, ali em 3 de setembro.
5 horas e 56 minutos. Esse também é um assunto importantíssimo, né? Com impacto direto na nossa economia por conta desse veto da União Europeia em relação às importações de carne e também alguns animais aqui do Brasil. 5h56, uma mulher foi indiciada por desviar mais de 20 mil reais de um centro de educação infantil no Paraná. E ela confessou que usava parte desse dinheiro em apostas online. Quem conta pra gente é Luiz Fernando.
Os desvios ocorreram entre setembro e novembro de 2024, período em que a mulher era responsável pelo caixa da Associação de Pais, Mestres e Funcionários de Palotina, no oeste do Paraná. As suspeitas começaram depois que pais e membros da entidade perceberam movimentações financeiras estranhas. A partir disso, a Polícia Civil começou a investigar e identificou transferências que eram feitas sem autorização, além da retenção de valores arrecadados em festas e eventos promovidos para a reforma do Centro de Educação Infantil. Durante o depoimento, ainda de acordo com a polícia, a mulher admitiu que utilizava parte do dinheiro desviado para despesas pessoais e jogos de azar online. Apenas uma parcela do valor foi devolvida, mas o montante recuperado não foi informado. Depois de o caso vir à tona, ela deixou o cargo de tesoureira da associação. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que vai analisar se apresenta denúncia à Justiça. A TMC tenta contato com a defesa da investigada. Procurada, a Secretaria de Educação de Palotina disse que acompanha o caso desde que tomou conhecimento da investigação. Já a Associação de Pais informou que contratou um advogado para representar a instituição sobre o caso.
Muito obrigada por todas as informações. 5:58. Ao defender o fim da escala 6x1, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a redução da escala semanal não deve ser usada como uma ferramenta para que as empresas busquem uma compensação fiscal. Vamos então com o Adrian de Almeida, que acompanhou a sessão e traz todos os detalhes para você.
Na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que é radicalmente contra compensar as empresas caso aprovem o fim da escala 6x1. Ele também defendeu que a redução semanal de trabalho beneficia a saúde física e mental do trabalhador e acaba influenciando no aumento da produtividade. A ida de Durigan para a sessão ocorre em um momento decisivo da tramitação da PEC na Câmara e após embate entre o Legislativo e o Executivo, visto que Lula enviou o projeto de lei ao Parlamento. Segundo Durigan, a titularidade da hora de trabalho não é do empregador.
A gente tem tratado da 6x1, com redução de horas trabalhadas na semana, sem redução de salário, e muita gente às vezes fala em indenização, em compensação. E eu digo que eu sou radicalmente contra isso. E por conceito, aqui tem a parte fiscal, que é o meu ofício de cuidar das finanças do país, mas tem um conceito também, que é o conceito que a gente sempre fez, sempre debateu, que é a titularidade da hora de trabalho, a titularidade do trabalho não é do empregador.
A comissão especial foi criada para discutir a PEC do fim da escala 6x1 e vai receber nesta quarta-feira o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. O convite de Durigan foi realizado para que o ministro trouxesse uma avaliação por parte da Fazenda sobre os impactos econômicos nas empresas e como isso vai refletir no setor produtivo.
6:00. Você está no Start TMC, que começou 5:00 já com giro de notícias importantes do Brasil e do mundo. E a gente vai até às 7:00 com esse mesmo foco, um giro e destaque com as principais notícias do Brasil e do mundo. E você pode participar e deve participar aqui conosco no WhatsApp, no 11972211001. E a gente também está na internet, no YouTube, no @TMC News BR.
Tem mensagem aqui, rapidamente, o Paulo no Recife está nos acompanhando então no 92.7, dizendo que é apaixonado pelo rádio, pela comunicação, enfim, mandando aqui um bom dia para você, Fernanda, para mim, Rafael Tebas também, muito obrigado pela sua audiência.
Bom dia.
Só rapidinho aqui também, o Bruno Castrelles de Curitiba, também nessa mesma pegada, e o Rafael, meu xará, Rafael Domberti em Brasília, está na Asa Sul, escreve ele, saindo de casa, indo pro trabalho com o Start sintonizado.
Indo pro trabalho muito bem informado. É. Afinal, a gente fala aqui a informação que importa para você. 6:01.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC. A TMC tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11972211001.
972211001. 972211001. 972211001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11972211001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC. Tem.
Pra te atualizar.
Tem.
Se importa pra você.
Seis horas e 2 minutos, você acompanha o Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas, em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, também em São Paulo, no nosso aplicativo que você baixa no seu celular, seu smartphone, TMC, e também no canal do YouTube, @TMC News BR, deixa o like, ativa o sininho, vem com a gente aqui no Start TMC.
Bora lá então, Brasília acelera o clima de eleição 2026 com mudanças no Tribunal Superior Eleitoral, novas disputas entre governo e oposição e o avanço das investigações do caso Banco Master. Ao mesmo tempo, o governo Lula tenta reforçar a agenda econômica com o fim da chamada taxa das blusinhas e um pacote bilionário contra o crime organizado. Esses são alguns destaques desta quarta-feira, 13 de maio de 2026. E tem mais.
E a gente começa por essa. Governo federal, então, anuncia o fim da chamada taxa das blusinhas.
A medida acaba com o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50.
E o Tribunal Superior Eleitoral entra em uma nova fase em ano eleitoral.
Cássio Nunes Marques e André Mendonça assumem o comando do TSE com presença de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.
E a dança das cadeiras no TSE amplia os reflexos no caso Banco Master.
A chegada de Dias Toffoli como ministro titular da corte aumenta a pressão política sobre o escândalo.
O clima segue tenso entre governo e Congresso Nacional.
Davi Alcolumbre evita aplaudir Jorge Messias durante cerimônia no TSE.
O governo lança um pacote de R$11 bilhões contra o crime organizado.
O plano aposta em combate às facções, inteligência e reforço da segurança pública em ano eleitoral.
A Polícia Federal faz uma mega operação em 16 estados contra organizações criminosas.
As ações cumprem dezenas de mandados de prisão em todo o país.
O debate sobre o fim da escala 6x1 volta a esquentar o clima na Câmara.
Dario Durigan rejeita compensações financeiras para empresas em troca da redução da jornada.
Nos destaques internacionais,
a União Europeia anuncia que vai proibir a compra de carne e animais do Brasil a partir de setembro.
E relatórios da inteligência americana apontam que o Irã mantém forte capacidade militar no Estreito de Hormuz, contrariando declarações de Donald Trump.
E agora a gente vai pro esporte.
Hoje tem Copa do Brasil e a TMC transmite.
Vasco e Paysandu,
Juventude e São Paulo,
Ceará e Atlético Mineiro,
Coritiba e Santos,
e Jacuipense e Palmeiras. 6:05.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
6:05. Nós vamos com os principais assuntos das principais capas de jornais nacionais.
Começando pelo tmc.com.br, o nosso portal tmc.com.br. Lula extingue taxa das blusinhas sobre compras internacionais de até $50.
E a gente vai agora para a capa da Folha de São Paulo. Em ofensiva eleitoral, Lula zera a taxa das blusinhas e prevê R$11 bilhões em segurança.
Taxa das blusinhas, desenrola 2.0 e crédito a motoristas de aplicativo. Governo Lula acelera medidas de olho nas eleições.
O estado de São Paulo. Inflação de abril é a maior do mês em 4 anos. Gasolina subirá. Já.
Vamos pro G1 agora. O que muda com o fim do imposto sobre compras internacionais de até $50. Portanto, mais uma vez, uma manchete sobre a taxa das blusinhas e sobre previsão do tempo. Sul segue gelado e Sudeste tem trégua. Nova frente fria chega na sexta-feira.
E o UOL também traz a taxa das blusinhas, dizendo: Lula assina a medida provisória que zera imposto da taxa das blusinhas. 6:06.
E a gente começa aqui a movimentar a nossa reportagem no Start TMC, começando por São Paulo. Informação importantíssima, atualização, muitas mensagens, inclusive, chegando para a gente aqui sobre esse assunto. Então, a Defesa Civil atualizou o balanço após a explosão no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Ao vivo com a gente, Ricardo Spárvoli. Bom dia, Spárvoli.
Bom dia, Rafael, Fernanda, para você que acompanha o Start TMC. Os técnicos da Sabesp, da Congás e da Defesa Civil, além de policiais civis e militares, seguem trabalhando nas vistorias e avaliações estruturais dos imóveis que foram atingidos pela explosão no Jaguaré na última segunda-feira. Enquanto os moradores estão aguardando a autorização para entrar e verificar o que sobrou de suas casas. Os imóveis já interditados são classificados em 4 categorias, de acordo com o nível de dano estrutural causado pela explosão. sendo elas a categoria verde, que são os imóveis liberados para o retorno dos moradores, mas a classificação não descarta alguns danos materiais, como eletrodomésticos, por exemplo. A categoria amarela, que é uma interdição parcial, sem comprometimento estrutural, mas com riscos pontuais, como telhas ou forros soltos. A gente segue para a categoria laranja, que são danos estruturais relevantes, como comprometimento de paredes, colunas ou vigas, mas sem condenação total do imóvel. E por último, a categoria vermelha, que são os imóveis completamente comprometidos, que terão de ser demolidos. Segundo a Defesa Civil, 105 imóveis já foram vistoriados até terça-feira e desses, 48 foram liberados para o retorno dos moradores, 14 receberam placa laranja e 5 foram classificados com placa vermelha, ou seja, terão de ser demolidos. A explosão aconteceu na tarde de segunda-feira entre as ruas Floresto Bandec, Doutor Benedito de Moraes e Piraúba e matou Alexandro Fernandes Nunes, de 49 anos. Outras 3 pessoas ficaram feridas e, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, um dos feridos deve receber alta ainda hoje. Outro paciente está com quadro estável, já o terceiro segue internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Osasco, até porque a explosão foi ali perto da região de Osasco, foi em São Paulo ainda, mais pertinho de Osasco. Em coletiva ontem, o governador Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes afirmaram que a Sabesp deverá sim ser responsabilizada. Rafael.
Obrigado pelas informações e a gente vai, né, continuar atento com a nossa reportagem aqui em São Paulo, inclusive na região. As imagens são impressionantes, né? As imagens que viralizaram nas últimas horas nas redes sociais. A gente continua de olho nesse assunto.
Obrigada, Ricardo Spárvoli. A gente continua então aqui com o nosso giro de repórteres ao vivo, agora para falar que a Assembleia Legislativa do Rio deve anunciar nesta quarta-feira os integrantes de uma comissão especial voltada ao corte de gastos e ao equilíbrio fiscal do Estado. O presidente da Casa convocou coletiva para detalhar a composição do grupo e os próximos passos da iniciativa. Vamos ao vivo então com Gustavo Sleman, diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. Expectativa agora para o início dessa coletiva que acontece no final da manhã de hoje, mas já com algumas movimentações e articulações internas dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um anúncio foi feito pelo presidente da casa, o deputado Douglas Ruas, que também é pré-candidato ao governo fluminense, né? Ele que é indicado do ex-governador Cláudio Castro. Então, por isso, também existe uma expectativa para quem vai compor esse grupo. Esse grupo, essa comissão, esse colegiado vai ter o objetivo justamente de analisar todas as contas do Estado e enxugar a máquina pública. Esse é o principal ponto que o presidente da Alerj quer com essa comissão, enxugar a máquina pública, seguindo até um pouco a linha que o governador interino, o desembargador Ricardo Couto de Castro, vem fazendo à frente do Palácio Guanabara com diversas exonerações. Então esse colegiado ele vai ser responsável não só por analisar, como também apontar o que pode ser feito para aliviar as contas nos 3 poderes que compõem aí o Rio de Janeiro. E claro, também mexer bastante na Alerj, que vem sendo alvo de diversas polêmicas recentemente. A gente lembra que o Rio de Janeiro vive uma crise fiscal, a gente saiu do regime de recuperação fiscal e foi agora aprovada a entrada para o PROPAG, mas ao mesmo tempo o Rio tem um déficit estimado em 13 bilhões de reais e ainda corre o risco de perder os royalties do petróleo em julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal. Então até por conta disso, esse colegiado toma um partido mais importante. No entanto, a preocupação por alguns membros da oposição é que esse colegiado seja já usado como uma forma de campanha pré-eleitoral por parte de Douglas Ruas e também até como uma forma de ser um contraponto ao que o governador interino Ricardo Couto de Castro vem fazendo com exonerações de pessoas ligadas ao ex-governador Cláudio Castro. Enfim, agora a expectativa para o anúncio dos membros dessa comissão e, claro, também a reportagem da TMC acompanhando os bastidores internos da Alerj quanto a isso, pessoal.
Valeu, Gustavo, muito obrigado pelas suas informações. É impressionante, né, como na Alerj, semana após semana, a gente observa ou confusão, ou polêmica, ou, enfim, movimentação intensa também nos bastidores. 6:12, a gente vai agora para Curitiba conversar com o super agasalhado Leonardo Gomes. Um levantamento aponta que o contrabando de medicamentos e canetas emagrecedoras na fronteira entre Brasil e Paraguai pode movimentar bilhões de reais, com B de bola mesmo, nesse ano. As informações então com Leonardo Gomes. Bom dia, Léo.
Bom dia a todos. Uma verdadeira epidemia de canetas e ampolas emagrecedoras que entram através do Paraguai, entram, portanto, na fronteira Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, não só pela Ponte da Amizade, mas nas outras duas pontes que existem na mesma região aqui do Paraná. Afinal de contas, são mais de 200 quilômetros de fronteira. E aí já viu, combate, claro, das autoridades, mas o que alerta nesse estudo que aponta bilhões de faturamento para o comércio ilegal de emagrecedores do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, traz ainda índices, estimativas assustadoras de que apenas entre 5 e 10% desses produtos ilegais são interceptados, ou seja, apreendidos pelas autoridades. A gente está falando de 90, 95%. Passam, conseguem passar, chegar até a população, inclusive, naturalmente, tendo contato ao organismo humano de muita gente que compra esses produtos, às vezes por estar mais barato, mas coloca a vida em risco. Não imagina, já que a gente está falando de canetas e ampolas que precisam ser refrigerados, bem acondicionados e, naturalmente, precisam de uma receita médica. E as pessoas colocam em risco, muitas vezes, não só por questões de saúde, mas também estéticas. Somente em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, uma das principais conexões com o país vizinho, com o Paraguai, a Receita Federal apreendeu mais de 64 mil medicamentos para emagrecedores de janeiro a maio deste ano. O número representa aumento de 700% ao total apreendido em todo o ano de 2025, que foi de 8 mil medicamentos. Números que devem disparar ao longo dos próximos meses, mas o que impressiona é que isso que é encontrado é apenas a ponta desse iceberg. A gente vai trazer ao longo do dia, a gente vai conversar com especialistas, inclusive responsáveis por esse estudo, e vamos trazer ao longo da programação, vamos destrinchar esses dados e principalmente esse alerta que, nesse momento, os estudiosos, os pesquisadores trazem com relação aos medicamentos.
Obrigada, Leonardo Gomes, por todas as informações. Lembrando, gente, que o crime de contrabando é importação ou exportação clandestina, né, de mercadorias proibidas ou cuja entrada, saída é restrita no território nacional, violando normas sanitárias ou de segurança, e é punido com reclusão de 2 a 5 anos. 6:15, agora a gente vai com a nossa repórter Carol Oliveira, porque a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou medidas de apoio às famílias atingidas pelas chuvas no estado. Entre as propostas está a criação de um auxílio emergencial e de um fundo voltado à prevenção de desastres. É isso, Carol Oliveira, diretamente do Recife. Bom dia.
Bom dia, Fernanda, Tebas e a todos que nos acompanham aqui no Start TMC. É isso mesmo. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, ela aprovou em 2 turnos 2 projetos de lei de autoria da governadora Raquel Lira para dar resposta aos problemas causados pela chuva no dia 1º de maio. O PL 4072 trata-se da abertura de crédito no montante de mais de 8 milhões no orçamento do Estado para possibilitar o pagamento de um auxílio financeiro emergencial de R$ 2.500 às famílias afetadas pelos desastres e perdas decorrentes dessas chuvas. Já o outro projeto propõe a criação do Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental de Pernambuco. A reserva no orçamento estadual tem como objetivo o financiamento de obras de contenção de encostas, drenagem, dragagem, entre outras. Aproveitar que a gente está falando de chuvas, só antes da gente encerrar, lembrando aqui a todos os nossos ouvintes que estão ligadinhos no Start TMC e que moram aqui na capital pernambucana, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a nossa APAC, renovou para laranja o alerta de chuvas para a região metropolitana aqui do Recife e também para a zona da Mata Norte e Sul, válido até o meio-dia desta quarta-feira. Volto com vocês.
6:17, valeu, muito obrigado pelas informações, Carol Oliveira, no Recife. Taxa das blusinhas agora, de novo esse assunto, né, nas redes sociais também repercutindo muito. Rafaela Soares, direto de Brasília, o presidente Lula assinou essa medida provisória que zera a alíquota federal de importação sobre compras internacionais de até $50, é a chamada taxa das blusinhas. Rafa, bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia aos ouvintes que estão ligados aqui no Start TMC. É bom lembrar que o ICMS, que é um tributo estadual, continua sendo cobrado, mas o governo aí terminando com essa alíquota federal para essas compras de até $50. A gente sabe que, além da repercussão econômica, também existe ali uma tentativa de reduzir o desgaste político causado pela medida, já que a gente está ali em torno de 4 meses antes do primeiro turno das eleições. Mas essa mudança está dividindo opiniões. Entidades da indústria nacional afirmam que o fim dessa taxa ameaça empregos e aumenta a concorrência considerada desleal com empresas brasileiras. A gente lembra que, quando essa taxa foi criada, essas entidades industriais fizeram forte lobby no Congresso Nacional e também junto com o governo para a criação dessa taxa por conta dessa concorrência desleal. Eles falam que eles têm que pagar uma série de tributos, enquanto sites internacionais